Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, 6:08, começando o Gabriela Esportiva. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão, nosso vereador Márcio Bodão aqui presente, nosso amigo Iuquias e o Bira. Boa noite, ouvintes. Vai começar aí um dos maiores campeonatos amador da região. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aí com o vereador Márcio Bodão, que é o grande mentor, o grande idealizador desse campeonato, lado a lado aí com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus e do prefeito Valderim.
Muito bem, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, Márcio Podão e sua equipe aqui no estúdio. Boa noite também aos amigos do Gabriela Esportiva. O Bruno Henrique foi punido. Achei a punição muito branda, porque antes da punição ele foi absolvido de várias denúncias, entendeu, Fred? Acabou resumindo, acabou pegando no Superior Tribunal de Justiça Desportiva 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil, um valor muito irrisório pela gravidade da situação nas apostas que o irmão dele, com informações privilegiadas, conseguiu fazer. Então isso, rapaz, é um mau sinal, porque isso abre um precedente muito perigoso, né, no país. Essas apostas precisam acabar. Essa situação não pode mais se repetir no mundo inteiro, porque isso acaba tirando a realidade dos resultados do futebol, porque se torna aí um caminho para ganho de dinheiro fácil. Isso é um mau exemplo para muita gente. Um abraço, Café.
Um abraço também, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Márcio, vereador Márcio Bodão, com sua equipe aqui. É um dos patrocinadores aí, organizadores do evento aí esportivo muito bacana aí que nós vamos ter aqui em Ilhéus. Hoje também uma quinta-feira, depois de uma quarta com alguns jogos aí importantes também. Jogos hoje pelas eliminatórias da Copa. Brasil, voleibol feminino, venceu as quartas de final para a França de 3-0. Um jogo difícil que na Liga das Nações foi um jogo mais pegado, foi 3-2, mas o Brasil pega pela frente o campeão da Liga das Nações, a Itália, talvez a melhor equipe de voleibol feminino na atualidade. O Brasil vai pegar na semifinal. Então, mais na frente agora no programa, a gente vai comentar sobre todos esses tantos eventos aqui municipais de Ilhéus, quanto dos torneios de futebol, né, da seleção brasileira também, Copa do Nordeste. O Bahia também fez um jogo ontem, praticamente concluiu nessa passagem aí, essa taça, né? Vem pra Bahia mais uma vez, provavelmente não tem como retornar, como a gente não vê condições da Confiança vencer o Bahia e vencer com a larga margem de gols muito pior ainda. Então, assim a gente vai iniciando aqui o programa Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred. A gente abre o programa de hoje falando com o vereador Márcio Bodão, né? Ele que, né, iniciou, né, deu início, ele que foi o grande mentor desta Copa Interdistrital, que está movimentando aí as redes sociais, que está movimentando o jornalismo esportivo regional, né? Um negócio diferente, né? Pelo fato da logística que vai ser bancada pela prefeitura, pelo fato do material esportivo também, parte dele vai ser bancado pela prefeitura. Isso é muito importante, né, para o nosso município, para o município de Ilhéus. É muito importante para o esporte e muito importante, é uma iniciativa muito grande para os nossos jovens aí ficar, né, interessados por essa Copa Interdistrital que vai acontecer aqui em Ilhéus. Bodão, boa noite, seja bem-vindo aqui a Gabriela FM mais uma vez.
Boa noite, senhores ouvintes da Gabriela FM. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade da gente estar divulgando aqui também a volta do Interdistrital.
Interdistrital.
Essa Copa que tem mais de 20 anos que não acontece na nossa cidade. E você vê hoje no semblante das pessoas, nas reuniões que vemos tendo, já há mais de 3 meses, entendeu? Para bolar uma boa situação, até porque a gente tem mais de 30 distritos. Então, você não teria como bancar todos os mais de 30 distritos logo num primeiro campeonato. Sim. Até porque tem muito tempo que não se fazia e o custo é muito alto. Queria agradecer aqui ao grande empenho que nosso prefeito, Valderico Júnior, ele teve de ajudar financeiramente nessa Copa, porque a logística é muito grande. Temos em vista que Inema fica quase 3 horas de relógio de vinda e de ida, entendeu? Banco Central, Sambaituba. Então, você disponibilizar ônibus para todas essas localidades para virem para o estádio, eles estão felizes demais, até porque muitos deles nunca jogaram nem no estádio Mário Pessoa. Entendeu? Claro que pensamos que a breve, ano que vem, com fé em Deus, a gente já consiga manter essa Copa Distrital tendo jogos nos distritos, que é a nossa mente que a gente tem que fazer isso, entendeu? E é o resgate do futebol amador. Isso é muito importante, principalmente porque no futuro a gente pensa em de novo trazer o Intermunicipal de Ilhéus, não ser o vexatório que foi os últimos anos. A gente, Ilhéus, vê, tá tomando 4-0, 5-0, e a gente sabe que isso parte do futebol amador. Porque você só descobre se você vê, se tiver os campeonatos. Se você não tiver os campeonatos, você não descobre os talentos, os grandes talentos, para que a gente possa botar no Intermunicipal. Sendo em vista que Ilhéus sempre teve os grandes potenciais de jogadores aqui, não era buscado fora. Eram de dentro da cidade. Entendeu? Então, essa é uma parte muito importante, entendeu? E que a gente quer dar seguimento em muita coisa que acontece na nossa cidade, falando de esporte amador.
Muito bem, o Interbar é comum, né? Mas essa grande ideia, né? Quem foi que pensou nessa grande ideia? Vamos colocar os distritos para participar de um evento importante, tão quanto o Intermunicipal. De quem foi essa grande ideia? De falar assim, ó, os distritos têm que participar, têm que estar junto com a gente.
Na verdade, existe uma liga de futebol na cidade. Uhum. Onde essa liga, ela que comanda praticamente o campeonato amador da cidade. Então, para a gente não se meter nessa parte, a gente preferiu começar pelos distritos.
Sim.
Hoje, claro, a liga já se aproximou da gente, entendeu? Junto com a Secretaria de Esporte, nosso secretário Vinícius, que também sempre esteve em apoio a isso, e a gente estava junto para que a gente pudesse fazer uma liga fortalecida. E hoje a liga está também querendo que a gente ajude, para que a gente seja parceiro e se una para que a gente faça um grande campeonato. O pessoal vem me perguntando nas redes sociais, e o Interbairro? Não se preocupe, logo logo vai ser lançado o Interbairro, já está no papel, entendeu? Muita coisa já acontecendo para que a gente possa também ter um Interbairro, para que a gente possa ter o campeonato amador e, em seguidamente, a gente ter a seleção forte do Intermunicipal, que ano que vem a gente já pretende ter isso aí.
Ô Márcio, eu acho que é importante ter a liga do lado, porque a liga, na realidade, ela não é para fomentar só o futebol amador da cidade, o campeonato que ela realiza, o campeonato amador. Ela pode estar fomentando campeonatos em bairros, em distritos, como você está fazendo. Mas o negócio é que a liga não tem recurso para poder fazer isso. Então ela se resume só ao campeonato amador da cidade. E às vezes, quando o Kinga tem condições de fazer um campeonato de categoria, que ele faz, chamado a Copa 2 de Julho, né? Você estava falando ali nos bastidores, que foi na federação. Olha a importância da Liga lado a lado do seu projeto. Foi a Liga que lhe encaminhou até a Federação e a Federação também já abraçou o seu projeto, dando aí os troféus, medalhas e o que mais a Federação proporcionou aí para o seu campeonato.
Ela deu as bolas, os troféus, as medalhas, os troféus de jogadores, melhor jogador, de goleiro, de artilheiro. Inclusive, nosso prefeito pediu que tivesse mais um troféu, que é o de bola murcha. Entendeu? E eu falei pra ele que ia atender o pedido dele, que a gente ia botar também o bola murcha. Virou tradição, então vamos fazer. Mas voltando ao assunto do futebol, Júlio, a gente viveu anos tenebrosos no futebol amador. Então o que é que acontece? Temos que resgatar isso aí de volta, entendeu? E eu como esportista, eu como educador físico e eu hoje como a voz do esporte, vejo que temos praticamente 16 anos de esporte morto na cidade. Nós hoje não temos um campeonato estudantil, nós hoje não temos nenhum time disputando campeonato baiano, a não ser hoje o vôlei e o basquete, entendeu? Então precisamos apoiar justamente para a gente trazer de novo os esportes em pauta na nossa cidade. Fomos sempre fortes no esporte amador, entendeu? E hoje temos que voltar ao cenário de novo.
Agora, sua cara sempre foi o futsal. E você começa a movimentar o esporte amador da cidade de Ilhéus pelo futebol de campo. Mas eu lhe pergunto, pro futsal, você já tem algum projeto em andamento para que seja colocado em prática também no futuro?
Você errou, viu? Eu acho que Zé Maria vai até lhe puxar a orelha por causa disso. Nunca fui só do futsal. Inclusive, Zé Maria foi uma das pessoas que mais me ajudou a adentrar no campeonato de futebol campo profissional, andando. Fui conselheiro do Colo-Colo e Zé Maria, a gente andou nos campeonatos baianos. Inclusive, representei junto com o Zé Maria, foi quem me levou nas primeiras reuniões da Federação Baiana de Futebol. E estava explicando hoje. Nós temos hoje um baluarte no futebol profissional que se chama José Maria. Eu convivi isso e sei de qual era a importância dele em uma reunião com os times profissionais. Entendeu? Estava explicando para os meninos. Não é porque está em sua frente não, Zé. A gente chegou na federação e eu conversando com o Thaís, foi a primeira coisa que ela me perguntou: cadê Zé Maria? Como é que ele está? Em uma reunião com os times profissionais, os times ovacionados, inclusive Bahia e Vitória ovacionava Zé Maria. Então essa parte nós temos que dar valor, nós temos que segmentar isso em frente e a gente fazer com que essa mesa seja posta com várias pessoas para que a gente tenha um pontapé inicial para organizar o futebol de novo na nossa cidade.
A gente tem que apoiar porque quando eu tomei conhecimento desse evento, eu lembrei que no período que eu fui presidente da Liga de Ilhéus, e pouca gente lembra, eu não fui só presidente do Colo-Colo, eu fui presidente da Liga de Ilhéus de 79 a 82. Eu coloquei Nema no campeonato amador de Ilhéus. E coloquei também um Cruzeiro do Banco da Vitória, do saudoso Zé da Linhagem, também para disputar a competição. Foi nesse período que Aldair fez o seu primeiro e único jogo no Mário Pessoa, vestindo a camisa do Cruzeiro do Banco da Vitória. E Nema, a gente fazia jogos. E Nema vinha jogar em Ilhéus, como os clubes de Ilhéus também iam jogar em Nema. Foi um desafio, porque quem conhece a realidade do território de Ilhéus sabe as distâncias, né, de Ilhéus em Nema. E eu vejo esse evento como uma reaproximação, né, porque há muito tempo que o município, entendeu, precisava ter um gesto, entendeu, saudável para apoiar também a juventude dos distritos de Ilhéus, né? E há muito tempo a gente não vê isso, porque é muito fácil você fazer uma competição dentro da cidade. Essa competição, gente, é uma competição distrital. Vai dar vitrine a esses meninos do distrito que estão escondidos, né? E há muito tempo, você falou 16 anos aí, de que Ilhéus não participa de nada, e eu ainda vou acrescentar mais. Tem 16 anos que Ilhéus não revela jogador nenhum para o futebol profissional. O último jogador revelado em Ilhéus ainda é Givanildo Amorim da Silva, o Gil, capitão, o camisa 9, campeão do time em 2006. E de repente esse evento pode trazer, dar visibilidade para essa juventude dos distritos. Acho que o evento é muito bem, muito bem-vindo. Agora entendo também que é o começo de um desafio grande, porque Ilhéus talvez seja, Fred, uma das cidades que menos campos de futebol tem. Falta campo na cidade, nos bairros, nos distritos, entendeu? É, a gente percebe que... Por que é que eu tenho muita preocupação com o Mário Pessoa? Porque o Mário Pessoa é a nossa única casa, entendeu? Embora já com uma capacidade defasada, né? Porque uma cidade com a população que Ilhéus tem, ainda tem um estádio com capacidade para algo mais, algo um pouco mais do que 3 mil, porque a cada ano, a cada laudo do Corpo de Bombeiros, o Mário Pessoa vai encolhendo. Essa é a realidade. Mas a gente precisa cuidar do nosso palco e tomara que a visão do esporte seja uma das prioridades da gestão atual para que a gente possa ter campos nos bairros de Ilhéus. Não existe isso. É uma dificuldade para fazer o futebol amador aqui, porque só existe o Mário Pessoa. O Mário Pessoa é palco para tudo. E nem os clubes profissionais dão exemplo, porque querem transformar o Mário Pessoa no seu campo de treinamento, no seu CT, entendeu? E o desgaste acaba provocando problemas na qualidade do gramado. Então, o evento que está nascendo aí, esse evento dos distritos, vai sobretudo da dignidade, né? A juventude, que nesses distritos também nós temos uma juventude que precisa ter o estímulo da área esportiva, e eu enxergo esse evento com esse lado social.
Zé, e sem poder deixar de salientar que o exemplo que a gente via dos meninos, uns até emocionados, chorando, escolhendo o uniforme por sorteio que eles iam, que dado pela prefeitura, que eles iam escolher para estar jogando num dia, porque são uniformes profissionais. Então isso, eles entraram sem inscrição, sem pagar arbitragem, com o uniforme doado pela prefeitura junto com a organização, transporte de graça para trazer times, e é ainda trazer a torcida, entendeu, Zé? Nós podemos ver que eu acho que vai ser tardes e manhãs de muita gente frequentando ali, porque o distrito, eles, Zé sabe disso e vocês sabem disso, que eles vêm com força, porque eles acham aquilo ali um marco, um lazer para eles.
Vai ser uma confraternização dos distritos com a sede municipal,
com,
né?
Com certeza.
Eu tenho certeza, Tony, disso.
Com certeza, Tony.
Eu acho que foi uma sacada espetacular. Não só, claro, você aproveita, nada é inventado mais no mundo, né? Mas você aproveita uma situação e, claro, através da facilidade de você fazer o interbairros, né? Torneio de praia, essas coisas todas, que aqui em Ilhéus sempre tem uma coisa e outra no período de um ano, dois anos, claro, que todo investimento que se fazia em Ilhéus há 20, 30 anos, anos 60, anos 70, anos 80 no esporte, isso foi definhando e acabou, na verdade, o caos, né? De não ter seleções aqui em Ilhéus de voleibol, de basquete, de futebol, futebol de salão, aí equipe de atletismo, de natação. E a gente vê que, eu sempre falo aqui, na semente do caos, semente que fica lá. E essa sementezinha, a sacada bacana que você fazer o interdistrital é porque os distritos, eu não me lembro, né? Eu nunca fui, pode até ter havido em algum momento torneios distritais, claro que não com essa organização, porque é um momento de resgate, né? E isso essa palavra é muito importante nesse momento. Eu acho que o Zé falou também uma coisa, uma palavra, dignidade, dando dignidade ao atleta. Ao atleta do distrito, é aquele menino que joga bola, que gosta de jogar bola, que talvez possa utilizar o esporte como ascensão social, né? Às vezes eu sou da época que em um momento aqui em Ilhéus você fazer um esporte de quadra, você ser selecionável pelo município, lhe dava oportunidade de você arranjar um emprego. Então aqui nos anos 70, anos 80, muita gente que faz futebol, tanto em campo intermunicipal como futebol de salão, arranjava empregos nos bancos.
Era o caso da Nestlé. A Nestlé, aí, muita gente que jogava bola acabava se encaixando lá.
Então é fácil, isso é ascensão social, né?
E tivemos um grande fator, você falando de esporte de quadra, Fredão. Eu não me lembro do vôlei, do basquete, do handebol, mas o último título de jogos abertos da Bahia é de Ilhéus, em Vitória da Conquista, quando o Zé apoiava o time, que todos os uniformes do time eram do Colo-Colo. Você doou todos.
Eu estava lá com o Zé.
Entendeu? É isso.
Eu fui técnico do basquete um jogo, porque Jordino entrou em quadra, porque era na sexta-feira, não tinha atletas para poder entrar na quadra. Eram poucos, porque o pessoal ia chegar no sábado de manhã. Colocaram um jogo. E eu fui ser técnico durante um jogo. E depois, quando o time de Léus acabou, foi um zonal, né? Se classificando para ir para as finais, eu ganhei até uma medalha no dia. Eu fui com o Zé, com o Ricardo Rato, sobrinho de Nildo, de Nilton, que foi prefeito. O Ricardo também estava trabalhando nessa época aí com a gente lá. Mas aquilo ali era o final, né, praticamente. Eu acho que você pegou uma equipe que já jogava, vestiu a camisa, jogando com a camisa do Colo-Colo, acabou defendendo as cores de Ilhéus, pela seleção de Ilhéus. Como foi o basquete de Jordino, que o basquete só não acabou em Ilhéus. E hoje tem um trabalho que também saiu desse caos, que a semente germinou e hoje tem seleções de 14 anos, de 15, 17 anos, seleção sub-20 e adulta, disputando o Campeonato Baiano em atividade por conta de uma, duas, três pessoas manterem aquela vontade de fazer esporte, né, por amor, né, porque vivem de outras coisas, né. Hoje já tem gente trabalhando, formada em educação física, dando aulas em escolinha abertas para o público. Eu acho que isso aí é a semente que germinou e continua, né, crescendo. E
quando você fala isso aí, a gente não tinha condições de viagem como a gente tem até hoje um momento desse. Só que Zé Maria, pela força que ele tinha no Colo-Colo, Zé Maria vai lembrar agora, eu fui vice-campeão baiano com futebol feminino, futsal feminino. E ele bancou tudo, até os hotéis, quando a gente viajava. A final foi contra Teixeira, lá em Teixeira de Freitas, Zé que bancou tudo. Zé que dava o ônibus, Zé que dava os uniformes. Então, essa parte, se você não tiver essa importância de pessoas que na época tinham condições financeiras para ir, então a gente não iria.
Sem dúvida.
Como a gente ganhou o Campeonato Baiano lá em Vitória da Conquista, pegamos a vaga da Taça Brasil e conversamos com o prefeito recebeu a gente só quer o transporte, uma van para disputar a Taça Brasil. E num dia não mandaram a van. Resultado, ficamos com o futsal suspenso 3 anos sem poder disputar nenhum campeonato na Bahia. Isso são grandes absurdos que aconteceram com o esporte amador da cidade.
Só rapidinho, Tony, em 1985 nós disputamos um baiano e a gente ia de ônibus para Salvador. Chegamos a viajar 7 pessoas para jogar, e são 5 na quadra, e 2, se você tomar 5 faltas, você sai eliminado. E a gente jogava, passava final de semana indo para Salvador, voltando, às vezes com o próprio recurso do bolso. Isso em 1985. Em 86, a gente se afasta, porque você não consegue manter isso, não tem apoio, e aí se afasta e para. Só que uma pessoa continuou fazendo aquilo. Jordino, cansei de ver, ele tinha um Monza, botava 8 pessoas dentro do Monza aqui e se mandava para Barreiras, Vitória da Conquista, com os atletas lá para jogar. Então, isso é, né, é o que a gente vê. Então, esse é um evento espetacular por conta de dar dignidade, de resgate ao esporte e, claro, com a juventude toda aí, sem dúvida nenhuma, frutos vão ser colhidos mais para frente aí, com certeza.
Muito bem, para a gente fechar a participação do vereador Bodão com a gente aqui, né, lembrando mais uma vez, Copa Interdistrital, eu queria saber a você, eu quero que você fale para mim as datas tudo certinho, que vai começar, entendeu? A premiação para a rapaziada,
rapaziada, comparecer, né? O pessoal de Ilhéus em Peso está convidado, todo mundo aí que gosta de esporte, gosta de futebol, está convidado a participar, vai ser no Mário Pessoa. Agora, que a reação desses meninos do distrito quando receberam material esportivo, quando souberam...
E vai ter uma solenidade para isso.
Me diga uma coisa, quando eles souberam que vai ganhar tudo isso, que vai ter o translado da equipe e também da torcida dele, da torcida organizada, que vai ser muito bom, já estou vendo essa festa que vai ser uma maravilha. Como foi a receptividade desse pessoal?
A receptividade disso aí, eu acho que muitos... Eu vou lhe falar porque eu vi alguns comentários nas redes sociais de alguns times. Ah, porque Banco da Vitória, o Salobrino vai... As pessoas, eu acho que não acreditavam, Zé. Porque a gente falou, até o dia 20 de agosto, vocês têm que entregar a documentação
dos atletas.
Porque a gente abriu, a gente não fechou para essas 16 equipes que tem. A gente abriu para quem se inscrevesse primeiro.
E me parece que tem uma obrigatoriedade, né? O atleta tem que residir naquele distrito.
Residir no distrito, ele tem que
isso dá ter legitimidade, um comprovante, entendeu, Café?
De título dentro do distrito. Por quê? Aconteceu alguns fatores. Eu vou explicar para vocês só um, para não ficar muito alongar muito nesse assunto. Teve distrito, por exemplo, de Banco Central, que ele tem as localidades da onde ali? Itajuípe, que é perto. Ele tem ali Quaraci, que é
Uruçuca,
perto. Almadina, que é perto, Uruçuca. Os caras estavam preparando uma seleção de cada um, dois dali, três dali. A intenção não é essa. Né? A intenção é que você tenha os meninos.
Valorizar a mão de obra distrito, local.
Entendeu?
É valorizar a mão de obra
por isso
local.
Que eu falei pros meninos.
E revelar talentos, entendeu?
Porque
vai revelar talentos. Pode não revelar naquela amplitude que vocês imaginam. Mas certamente um distrito desse, se revelar um único atleta, entendeu?
Inicial, né?
Já será um algo positivo para justificar a realização do evento.
E eu queria dar uma palavrinha aqui rapidinho, porque eu não posso esquecer isso. Essa entrega de material esportivo é uma coisa inesquecível. Estou dizendo isso porque eu nunca
esqueci. Mas seria 16 essa solenidade, viu? Entendeu? Vai ser
aqui,
dia 16
eu joguei jogos do Cacau. E foi dado a cada atleta da seleção de Ilhéus de basquetebol um tênis Adidas. Eu tinha 16 anos de idade, nunca esqueci isso. É uma coisa, um tênis. Eu recebi depois, aí já foi uma, ou em outra época, nos jogos abertos, nos jogos aqui em Ilhéus, a seleção de Ilhéus de basquete fez uma vaquinha na cidade e nós compramos 12 Nikes. E cada um ganhou um tênis. Mas isso foi uma vaquinha que foi feita. E eu nunca esqueci o Adidas que eu recebi lá com 16 anos. Porque é uma coisa assim, é como se você dissesse assim, pô, eu tô saindo de um patamar entrando em outro, né? É como você vai jogar numa equipe profissional, no Amador, até na escolinha do Flamengo, ou no Vasco, ou no Botafogo, ou no Bahia, no Colo-Colo aqui, no Vitória. E você chega lá e você diz, bom, aqui já é outro, não é mais a minha brincadeira, o baba que eu brincava na praia com meus amigos, meus vizinhos. Então é outro patamar. E isso o atleta guarda e marca a vida dele, sem dúvida nenhuma.
E só para terminar a resposta dele, dia 21 de setembro estaremos dando início já em campo, entendeu? Com 3 jogos na rodada. Dia 16 de setembro teremos a solenidade de entrega dos uniformes. Queria mandar um abraço para Patrick, que é o dono da Sublime, que está também apoiando o campeonato. Foi uma peça importantíssima, porque os uniformes, se não sairiam, são uniformes profissionais, entendeu? Não vai ser uniforme que... Tanto é que as pessoas até falam assim, os uniformes da Sudeste não são com a qualidade que a gente queria. A gente queria realmente dar um uniforme profissional para cada time, entendeu? Porque isso é importantíssimo.
Valoriza muito,
e a gente está aí. Mas, só salientando a nível de esporte amador, final de semana agora tem a Copa de Baleado, entendeu? Que hoje já virou federação, hoje já temos a federação, e o baleado cresceu tanto no mundo, Fred, que tudo indica que vai virar esporte olímpico, Zé. Porque mundo todo hoje joga baleado, porque o baleado é a iniciação do handebol. O baleado, ele vem antes do handebol. Então, queria dar os parabéns para Cláudio, entendeu? Que está aí fomentando a escolinha de baleado aqui. Ideal já tem hoje 3 ou 4 escolinhas de baleado, entendeu? E está vindo aí várias cidades da região toda, Porto Seguro, tudo, para disputar o campeão, a Copa de Baleado, que vai ter o final de semana no Ginásio de Esporte, no domingo, às 7h30.
Beleza, começamos com o vereador Márcio Bodão.
Só uma única pergunta, 30 segundos. Essa pergunta não pode deixar de ser feita. Essa não.
É rapidinho. Havia, meu camarada.
Há rumores na cidade, blogs, sites e na boca miúda, de que o Márcio Bodão vai ser secretário de esportes de Leus. É verdade ou é mentira?
É totalmente mentira. Não existe essa possibilidade, entendeu? Eu realmente fui eleito pelo povo, gosto do esporte, entendeu? Estarei apoiando o esporte sempre, Zé. Sempre. Então, não é... Eu não sei nem de onde tiraram isso. Mas eu queria falar para vocês, queria até mandar um abraço pro secretário de esporte, Vinícius, entendeu? Não existe esse papo entre a gente. Inclusive, a gente senta muito para fazer o planejamento do esporte da cidade. Então, eu quero ajudar o esporte, entendeu? Mas não é como o pessoal fala, você só ajuda o esporte? Não. Não é só o esporte, mas a gente precisa sim.
É um segmento resgatar. Que é importante.
A gente não pode ter uma cidade como nossa, Fred.
Perfeitamente.
Sem um orçamento para a Secretaria de Esporte. Eu fiquei estarrecido com isso. O secretário de esporte de Jiquié me perguntou quanto é que Léo gasta de esporte anual. Eu fiquei com vergonha. A gente não tem. A gente tem zero real para gastar no esporte. Então estou discutindo, estou pedindo para meus pares, que são os vereadores, que na discussão da LOA agora,
a
partir de outubro, eu quero o apoio deles para a gente aprovar uma verba para o esporte, que eu acho que isso é o começo para a gente poder apoiar o esporte amador da nossa cidade.
Então você é melhor ficar como vereador, porque você defende o esporte, briga pelo esporte, então fica lá na Câmara Municipal defendendo que é melhor para você. Então o vereador acaba de falar aqui que é fake news, entendeu? Que ele vai honrar o voto, cada voto que foi lhe dado, e vai lutar pelo que ele sabe fazer, que é pelo esporte de Ilhéus, vai alavancar o esporte de Ilhéus. Então eu quero agradecer a você, Márcio, por ter vindo aqui, pela iniciativa. Parabéns para você, parabéns para o prefeito Valderico Júnior também, que está apoiando você.
Não poderia deixar de agradecer o empenho que Valderico vem dando para o esporte ilhéuense. Ele, em todos os projetos que a gente chega a nível de esporte lá, vem coisa boa, coisa melhor ainda, Fred. A gente está planejando aí, e o prefeito sempre está lá aberto para que tudo aconteça da melhor forma.
Muito bem, para a gente fechar, quero ir agradecendo e falando o seguinte, o esporte regional, ele sempre foi deixado de lado, entendeu? Então quando a gente vê a prefeitura de Léo, juntamente com o vereador Márcio Bodão, Valderico Júnior, lutando pelo esporte, vocês estão no caminho certo.
Perfeitamente.
O esporte é o futuro da juventude. O esporte tira a juventude da marginalidade, do tráfico de drogas, entendeu? O esporte é saúde. Então você está no caminho certo e você só tem a ganhar, você e o prefeito Valderico Júnior, focando nessa questão do esporte em Ilhéus.
E viu? A população da nossa cidade.
Exatamente. Parabéns para você, Márcio Bodão.
Excelentes palavras, Tony. Eu queria agradecer a todos aqui, Júlio César, Zé Maria, Fredão e a Tony pelo apoio, e estaremos abertos aí quando vocês precisarem da gente.
Volte quando quiser, as portas da Gabriela FM estarão sempre abertas para você, e com suas iniciativas, lutando pelo esporte. Dá um abraço lá em Valderico Júnior, viu? Forte abraço, Márcio. Um abraço, muito obrigado por ter vindo. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h41.
Estamos conectados a você, Gabriela Esportiva.
Muito bem, já estamos de volta com o Gabriela Esportiva na sua segunda parte, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h18, Zé Maria, 6h18, não, 6h51, Zé Maria, todo dia azul, parecendo torcedor do Itabuna. Zé Maria, faltou confiança no confiança ontem, não foi?
E foi o time C, viu? Não foi nem o time B.
Meu Deus.
Teve jogador que eu nem conhecia, rapaz, no time do Bahia.
Copa do Nordeste.
E ainda assim, sobrou, né? Sobrou resultado. Para não ser campeão no sábado, o Bahia precisa perder, pode perder até de 2-0. Porque ganhou de 4-1, né?
3 gols de diferença.
Três gols de diferença. Se perder por uma diferença de 3 gols, tem pênalti. Acho, como disse a semana passada, que a goleada vai se repetir de novo na Arena Fonte Nova.
Ô, Zé Maria. Zé Maria, a Arena Fonte Nova lotada, o torcedor vai só pra algazarra, pra beber e gritar Bahia, minha, né? A gente já
sabe. O único
sabe.
Objetivo alcançado ontem foi a receita. Isso aí fortaleceu o caixa do Confiança, porque o ingresso mais barato ontem no Batistão foi R$60. E teve ingresso de R$240. E o estádio estava completamente...
Quase lotado,
entendeu? Um grande público na arena não vai ser diferente. E o Bahia, pela campanha, né, de sobra, né? O campeão, o autêntico campeão, né, o verdadeiro campeão dessa Copa do Nordeste, por merecimento, né, e pelos resultados conseguidos dentro de campo. Um time que elimina nessa mesma competição Fortaleza e Ceará, e que eram teoricamente os adversários mais fortes para brigar por essa final, merece o título de campeão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, com merecimento.
Muito bem, Zé Maria. É, Copa do Nordeste, essa é do Bahia, mais uma. Eu quero falar com o Fred Menezes, né, Fred? 6h53, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se ficou estarrecido com a punição para a Monza, né? Mas ele não se abalou, não, viu? Ele vai perder aí, Fred, 5 posições no grid largado do GP da Itália, né? É o seu, a sua primeira, como é que fala? Punição, né? Como piloto da Ferrari, por não desacelerar sob bandeira amarela, aí ia falar malera, né? Amarela, da cor da sua camisa, no alinhamento para a corrida da Holanda, né? 5 posições para Hamilton é muita coisa, Fred Menezes?
Não, para Hamilton não, né? Agora, é claro que isso atrapalha, né, Tony? A punição sempre é ruim, né? Mas é como a gente começou aqui, e Zé foi muito feliz aí sobre Bruno Henrique. Quando você não pune um crime desse nível, a tendência é facilitar...
E a coisa piorar, né?
E a coisa piorar em relação à criminalidade, né? Então, nesse erro dele aí, que pode acarretar, inclusive, acidentes, e é muito perigoso, ele não diminuir a velocidade, ele tem que ser punido realmente. Agora, se a punição é grande ou pequena, claro que a punição por si só... só vale quando é grande. Porque se for pequena, não.
Henrique foi muito branda.
Eu vou falar agora. 6h54, vou falar sobre a posição de Bruno Henrique. Todos vocês vão, cada um vão fazer seus comentários, né? 6h54.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, abraço pro meu amigo Rafael, da Infurleza, né? É o patrocinador do programa. Não pode faltar esse alô, né? Um alô pro meu amigo Rafael. 6h54, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil. 60 mil pro Bruno Henrique é 50 centavos para nós, né? Ou para ele, né? Por forçar cartão amarelo em partida contra o Santos em novembro de 2023 no Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ele forçou. Para obter
ele
resultado.
Ele forçou o cartão. Ele avisou o irmão com antecedência que o cartão receberia no jogo contra o Santos.
Aí era para ele ficar 6 meses sem jogar.
Aí ele vai pegar 12 jogos e pagar 60 mil para quem ganha 2 milhões de reais. Aqui para nós, rapaz, isso é uma afronta.
Primeiro é um prêmio, né?
Primeiro
é um descanso.
Primeiro que deveria ser demitido do Flamengo. Ele teria que ser demitido.
Não, isso não acontece,
entendeu?
Nunca, cara.
Porque isso é fraude. Isso é fraude. Por exemplo, eu trabalho aqui na Rádio Gabriela FM. Se amanhã eu cometer uma fraude, receber um dinheiro que não é meu, que é da rádio, e colocar ele no bolso, porque foi isso que ele fez. Ele fez um esquema de ganhar dinheiro.
Ele, o irmão e primos.
Entendeu?
Teve foi um envolvimento familiar, rapaz.
Foi fraude.
A punição, para mim, a punição foi branda, e isso é ruim, porque isso é usado na justiça, né, para os próximos julgamentos. É jurisprudência.
Eu não tenho dúvida de que ninguém vai ser mais condenado.
Esse caso só veio à tona por causa do valor que foi apostado em um cartão amarelo. Se o cara bota o valor de 120 mil que foi apostado em uma vitória, passava despercebido. Mas o cara botou 120 mil em um cartão.
É claro.
E um cartão que foi tomado já no final do jogo.
É, mas aí...
Você entendeu? Aí... Se ele toma um cartão no decorrer do jogo...
O cartão foi num apagar dos acréscimos.
E tem outras. Já que ele estava decidido a tomar o cartão, se ele fosse outro, esse cartão teria que vir através de uma falta. Ele fazia uma falta.
Olha, se ele aportou 120 mil e vai pagar 60 mil...
Entendeu?
Ele está no lucro, né?
Mas o cartão ele tomou por reclamação. Então, isso tudo... Né, dá a entender que ele já tinha arquitetado.
Ô Júlio, você forçar um cartão é até natural quando você não tem benefício nenhum, somente é interesse do clube. Tipo assim, eu vou tomar o cartão aqui, para que quando eu, já que eu não vou jogar a próxima partida, eu jogo daqui a duas partidas. E aí eu volto com o cartão zerado. Isso é normal, porque você utiliza, né?
Você não teve ganho aí,
não
só...
Não teve ganho nenhum.
Faz só parte.
Café, o pior é que tudo isso foi documentado nas provas, foi documentado na conversa de zap.
O
irmão pergunta, você tem dois cartões e vai receber o terceiro contra. Quando? Ele contra o Santos.
Mas
antes da partida ser realizada.
O problema do crime não é ser pego. O problema do crime é o crime. Você pega ou não é outra conversa.
Eu estava vendo ali que os deputados tentam passar uma como é que fala? Uma PEC, né? E aumentar, assim, a lei, viu? Aumentar a punição. Aumentar a punição para quem rouba celular. Né? E quando você não pune com rigor. Quando a lei é branda, isso faz com que esse crime se repita mais vezes, né? Além do tudo, além do ganho pessoal, tem a desconfiança no futebol, né? Que muita gente fala assim, o futebol não é mais como era antes. Ainda há pouco o Zé Maria estava falando do futebol dos anos 60, né? Falei futebol arte, o futebol dos anos 60, 70, até em meados de 80 era futebol arte. Ah, então o Zé Maria estava falando sobre isso. Então, o futebol, ele perde o seu brio quando coisas como essa que o Bruno Henrique fez começa a acontecer corriqueiramente. Porque essa punição foi branda, então outros atletas podem falar, não, são 12 jogos, 60 mil. 60 mil a gente paga porque é dinheiro de pipoca, né? E 12 jogos a gente fica em casa descansando e tal, depois a gente retorna. Se o clube Flamengo, né, não punir o jogador, que o Flamengo tem que punir esse jogador. Entendeu? Porque o Flamengo não se beneficiou em nada
Bruno
com isso aí.
Bruno Henrique ganha por dia quase 80 mil reais, Tony.
Pois é.
É brincadeira?
Deixa eu falar com o Júlio César aqui agora, rapidão. E vamos falar da Conmebol, Libertadores, né? A Confederação Sul-Americana de Futebol sorteou nesta quinta-feira os grupos da edição 2025 da Copa Libertadores de Futebol Feminino, que será disputada entre os dias 2 e 18 de outubro na Argentina. O Brasil será representado na competição pelo Corinthians, pela Ferroviária e pelo São Paulo, né? Os Barbas do Timão, atuais campeões da competição, as Brabas do Timão, né? Estarão no grupo A ao lado de Always Ready da Bolívia, né? De uma equipe da Colômbia que ainda será definida e de um representante do Equador. Já as Guerreiras Grenás, né, formam o grupo B do Boca Juniors, Argentina, Aliança do Lima do Peru e a Difen da Venezuela. As Soberanas estão no grupo C, ao lado de São Lourenço da Argentina, Colo-Colo do Chile e Olímpia do Paraguai, né? A última chave da competição, a D, né, conta com a participação do Libertad do Paraguai, Nacional do Uruguai, Universidade do Chile, né, e uma equipe da Colômbia. É o futebol feminino aí que está ganhando a sua projeção, né? Já tá melhor que ontem, né, Júlio César?
Não, futebol feminino cresceu muito aqui no Brasil, cresceu muito. Agora é bom lembrar que o primeiro time a ganhar destaque, né, no futebol feminino do Brasil é a Ferroviária aí, né? Foi o primeiro time a ganhar destaque no futebol a nível nacional. De lá para cá depois o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o próprio São Paulo, que está aí representando o Brasil na Libertadores, vem ganhando destaque também. Aqui na Bahia nós temos aí o time de São Francisco do Conde, o Flamengo de São Francisco do Conde, que também andou aí se destacando no futebol feminino.
Foi um período, né?
Um período, agora
a prefeita ajudava muito.
E, por incrível que pareça, hoje, do interior da Bahia, quem se destaca em nível nacional é o time do Doce Mel, que disputa Campeonato Brasileiro.
Pois é, mas a parceria aí é com o time de Jequié.
Com o time de Jequié.
Ali vizinho, entendeu? Então, que realmente tem fortalecido o futebol feminino do Doce Mel, porque o profissional já não existe mais.
É verdade. Então hoje o futebol nosso feminino cresceu muito e a tendência é crescer ainda mais, né? Hoje nós temos jogadoras aí jogando profissionalmente, ganhando salários altos. No Bahia mesmo tem jogadoras, Fredão, que ganham salário de 25 mil, 30 mil, 20 mil, 18 mil. Algumas jogadoras fora do Brasil. Então vamos torcer para que Ferroviária, São Paulo e Corinthians possam representar bem aí o nosso país na Libertadores.
Muito bem. 7 e 2 da Gabriela Vieira.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Brasil está nas semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A vaga veio com a vitória sobre a França por 3-0, passear de 27-25, 33-31 e 25-19 nesta quinta-feira em Bangkok, na Tailândia. O destaque da seleção brasileira no confronto foi a ponteira, a Júlia Bergman, né? O Bergman, né? Que somou aí 17 acertos.
O natural também, essa turma toda aí tem um dia, o nível altíssimo. Tem um dia bom, um dia melhor, e aí depende também do encaixe com a outra equipe. E o Brasil fez um jogo dificílimo na Liga das Nações contra a França, que é não só por ser um país europeu, mas tem hoje os padrões do voleibol feminino da Europa, né? Com jogadoras altas, jogadoras inclusive negras, por conta de famílias que vão morar na Itália. Na Itália tem a melhor jogadora do mundo hoje, a ponteira Paola Egonu, que é uma negra também, um voleibol espetacular, né? E como eram as cubanas, né? Então a gente vê isso acontecer em várias equipes aí europeias, vê acontecendo também no voleibol masculino. Mas o Brasil passou bem, apesar do jogo difícil, e o Tony teve um set que foi 33-31. Então, que inclusive, se uma bola duvidosa, o técnico Zé Roberto, que tem um olho de águia, que mandou, pediu para o VAR acontecer e recuperou um ponto que o Brasil ia perder, e acabou dando margem ao Brasil virar o jogo e acabou ganhando de 3-0. Vai partir para o jogo mais difícil agora, na semifinal, mas é claro, se o Brasil passar da Itália, o Brasil já venceu a Itália esse ano, né? Na Liga das Nações, na fase classificatória, o Brasil também venceu a Itália, mas é um jogo também muito difícil pela frente, e é barril dobrado, chamado. Mas o Brasil pode vencer, né? É uma pena que eu tenho repetido aqui, que a gente não conta com a presença da ponteira Ana Cristina, que ia ajudar muito a gente aí nesse grande jogo aí que teremos pela frente.
Muito bem, Fred. Zé Maria, quer acrescentar mais alguma coisa, filho? Fica à vontade.
Não, eu queria dizer a você que eu tenho uma expectativa grande com relação a esse quarteto anunciado para hoje do Carlo Ancelotti, né? Ele está anunciando aí um formato diferente com 4 atacantes. E eu lembrei, Café, Júlio e Fred Menezes e amigos do Gabriela Esportiva, dos anos 60. Eu tive a oportunidade nos anos 60 de acompanhar um torneio que infelizmente vocês três não tiveram a oportunidade. Fred era muito pequenininho, Café estava chegando, Júlio não era nem nascido ainda. O torneio Ilhéus Itabuna foi a competição de maior intensidade que eu vi no futebol amador nos anos 60. Eu tive a oportunidade, como adolescente, de assistir jogos que aconteceram no Mário Pessoa e que aconteceram também na antiga Desportiva Itabunense. Era um nível muito elevado. E o futebol daquela época, Café, eram com 4 atacantes. Olha que detalhe interessante, como evoluiu a evolução tática do futebol. Nos anos 60, eram 4-2-4, né? Com apenas 2 peças no meio-campo. Eu lembro que Ilhéus se notabilizou com aquele meio campo que tinha do Vitória, Deco e Catroca. Vocês podem não ter visto jogar, mas já ouviram falar em Deco e Catroca. Eram os dois daquela época do futebol iluminado do sul da Bahia. O Colo-Colo tinha Afonsinho e Americano. Vocês também não viram jogar. Americano já na DEB, já encerrando carreira, mas Americano praticou um futebol muito diferente. Naquela época, Júlio, a lateral direita era lateral. O zagueiro era zagueiro central. O quarto zagueiro era quarto zagueiro. E a lateral esquerda era a lateral esquerda. Com a evolução do futebol, gente, isso acabou. Entendeu? Eu lembro que nos anos 60, o formato dos quatro atacantes: ponta direita, ponta de lança, atacante centralizado 9 e ponta esquerda.
Centrofor.
Quer dizer, acabaram também, a evolução do futebol acabou. Hoje você fala de atacantes dos extremos, né? Ou é o atacante centralizado, ou é os extremos, né? O ponta de lança, gente, se tornou uma função hoje de mais um meio atacante. O futebol evoluiu. Hoje a gente tem um 4-1-4-1. Entendeu? Muito diferente daquela época do 4-2-4, em que o futebol era de uma intensidade muito forte, entendeu? Muitos gols, era um futebol ofensivo. Tomara que Ancelotti, nessa ideia aí de um quarteto de atacantes, possa revitalizar a seleção. Claro que o adversário pode ajudar nessa tarefa de hoje, porque o momento do Chile, se o momento na seleção brasileira ainda não é de segurança, de intensidade, no Chile, imagine, ainda é muito pior. Mas eu estou muito ansioso por esses quatro atacantes que o Ancelotti está prometendo no jogo de hoje. É importante para que a gente possa ver o Brasil bem encaminhado rumo à Copa do Mundo do ano que vem.
Muito bem, Zé. Boa noite para você.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Muito bem, Zé, boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Me lembrei aqui da época que na Piedade, quando foi adquirido pelas madres o macacão de aquecimento. Então a gente viajava para jogar voleibol, basquete em outras cidades. A gente vestia, recebia o uniforme e também viajava todo com a indumentária completa. Você não imagina, Tony, a emoção que era você se achar como se fosse profissional ainda, menino, né? Na adolescência, negócio muito bacana. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma grande sacada e eu acho que vai movimentar muito o futebol da nossa cidade aí. É muita alegria isso aí para todos amantes do esporte.
Valeu, Fernando.
Boa noite a todos os ouvintes do Gabriel Esportivo.
Boa noite, Júlio César.
É, Zé Maria, você falando sobre esse sistema tático aí, então o Luxemburgo está certo quando ele disse que no passado, o que estão fazendo hoje, ele já fazia no passado, entendeu? O que mudou hoje foi um pouco mais a qualidade técnica do jogador, a questão da parte física e da organização, né?
Não do atleta
mas
profissional.
Sistema, né? De jogo, isso é, no passado já existia. Mandar um abraço aí para o amigo Alan, ex-presidente do Sinditax. Alan renunciou, tá de boa agora, né, Alan? Aquele abraço pra você, meu amigo Neto, né? Mandar um abraço também ao Zico. Zico é o homem que tem a língua que dá a volta no mundo, viu? Tá ouvindo a gente lá no Pacheco. Alô, Zico. Aquele abraço, torcedor do Flamengo. Um abraço a todos. E até amanhã. Tem que fechar o Gabriel Esportivo.
Então é seu parceiro, um abraço. Um abraço.
Só para não ficar no esquecimento, eu conheci um rapaz ontem, Joabes. E ele pediu o alô dele, é ouvinte nosso, é no Morada do Porto, né? Então, abraçando a Joabes aí, que é ouvinte do Gabriela Esportiva.
Beleza, um abraço também a Carlinhos, Carlinhos lá do Bairro de Fátima, né? Carlinhos do aplicativo, ele ouve o programa sempre, manda, fala que você, seu comentário é excepcional e tal. É, ele tá puxando seu saco, Zé Maria. Zé Maria tá mandando um beijo pra você, Carlinhos. 7h11, o programa de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser. InfoLaser, a mais completa em reforma de... a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil. Gabriel Esportiva volta amanhã, vem aí o Top 15.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.